Samara Sadek está na linha. Samara, bom dia para você.
Oi, Adriano, bom dia, estou aqui aguardando, bom dia a todos.
Ô, Samara, que a gente se empolga aqui com as mensagens, são mensagens de todo o país aqui chegando, até hoje também do exterior aqui no Conexão Senado.
Mas é bom, fico ouvindo também, eu gosto.
Ô, Samara, o pessoal aqui está falando de vacina, está falando aqui da Covid, algumas mensagens aqui falando do gente sem máscara no transporte público, situação complicada. Então vamos falar aí dos números da pandemia para alguém que talvez ainda, um ano depois, ainda não se convenceu de que tem que usar máscara.
Então eu vou começar falando pelos casos ativos, ô Adriano, porque, salvo engano, é a primeira vez que a gente tem passando de 1 milhão de casos ativos. Esse número é sempre mais baixo. E então significa o quê? Que nós temos comprovadamente 1 milhão de pessoas, um pouco mais de 1 milhão de pessoas, com o vírus confirmado. Fora elas, obviamente, nós temos aquelas pessoas que não tiveram os sintomas, não se submeteram a nenhum teste, seguem sem que a gente saiba, na verdade, onde elas estão, em que meios elas estão circulando. Então, vou começar com esse número para você que ainda acha que está seguro sem usar máscaras. E principalmente, né, você que acha que não está colocando ninguém em risco ao não usar máscara, já que esse vírus tem uma boa parte dos contaminados por ele, não tem sintomas. Porque a máscara ela é eficiente para evitar que a sua gotícula se espalhe pelo ar e contamine mais gente. Mas o balanço dessa segunda-feira, em outros números, Adriano, mostra o seguinte. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 32.321 novos casos de coronavírus. Esse número já é bem diferente daquele que a gente colocou ontem, né, Adriano? Você bem lembra que falava de 80 mil casos.
Sim,
num balanço de domingo? Isso até deixou
assustou
a gente em alerta, porque o que aconteceria na segunda-feira, né? Se tradicionalmente os números caem no domingo, caem na segunda. Mas, enfim, hoje, o balanço de ontem mostra esse comportamento ainda, desses números que caem no início de um da semana, porque os registros do final de semana são menores. E aí a gente tem esses números. Assim também com o número de mortes. São 987 novos óbitos foram registrados nos sistemas nas últimas 24 horas. Número alto ainda, né, mas abaixo do que a gente vem acompanhando também. Então o Brasil passa dos 266 mil mortos pela pandemia, com mais de 11 milhões de pessoas já atingidas pelo vírus. A grande maioria de recuperados, mais de 9 milhões e 700 mil brasileiros já passaram pela doença e saíram dela com vida. Agora, em relação às médias móveis, temos o seguinte, Adriano, um número muito pesado. O Brasil registrou na última semana 1.540 de média diária de pessoas que morreram vítimas da Covid-19. É um número muito alto e, obviamente, um recorde, como a maior média móvel desde o início da pandemia. É uma variação de 41% comparado com 2 semanas atrás. Então, uma tendência de alta nos óbitos, com uma média móvel também muito alta.
É verdade.
Já são 47 dias que a gente está com a média móvel pelo menos acima de 1.000. E recordes já constantes nesse final de fevereiro para começo de março. A gente não consegue, o Brasil não consegue sair desse número trágico de mais de 1.000 pessoas morrendo por dia por Covid.
É verdade, Samara. E só desculpa interromper, Samara, mas
claro,
assim, só para falar da média móvel, 1.540, né, a média nos últimos 7 dias, a gente sempre usa essa comparação, porque com o número a gente fica, 1.540, ok, tá alto, né, mas muita gente não tem dimensão disso. É como se, em média, em nosso país, caíssem todos os dias 10 Boeings lotados. Boeing 737 com passageiros lotados e sem sobreviventes. 10 Boeings por dia, todos os dias, caindo em nosso país, a comparação aqui com essa média de 1.540 mortos, em média, por dia, por causa da Covid-19.
Você tem razão em frisar o número, Adriano, porque a gente, infelizmente, às vezes acaba se acostumando a ouvir isso e acha que não tem gravidade, mas é muito grave, sim, como você falou. Se a imprensa noticiasse todos os dias, olha, caíram 10 Boeings hoje no Brasil. Olha, hoje caíram 10 Boeings lá em Nova York, caíram 10 Boeings lá na China. Então, assim, a gente ia, né, ficar realmente chocado. Então, a gente precisa entender que esses números, eles, antes de nos alarmar, eles servem para nos orientar, né, para saber o que está acontecendo e como que deve ser o nosso comportamento. Porque, ó, a média móvel de casos também está nas alturas. Foram mais de 66 mil novos casos de média nos últimos 7 dias. É um aumento de 37% na quantidade de casos registrada na média, né, das últimas 2 semanas. Então, tudo em alta, assim, as mortes crescendo e os casos, as contaminações em um patamar muito alto e com tendência de alta. Então, assim, é o vírus solto mesmo, fazendo a festa entre a gente, infelizmente.
É verdade. Bom, aqui estamos ouvindo a Samara Sadek trazendo as notícias da internet. Samara, agora a vacinação continua num ritmo que a gente gostaria que fosse mais acelerado. Passamos dos 4% da população, é isso, Samara?
É isso, pelo menos começamos a vencer essa barreira dos 4%. 4,01%, para ser bem exata. Representa, Adriano, cerca de 8.497.000 pessoas já vacinadas, isso considerando a primeira dose, né? Pelo menos uma dose essas pessoas já têm. E a gente segue sempre procurando as notícias que vão nos dar esperança na vacinação, porque ontem a Fiocruz disse que até o final de março ela já consegue produzir 1 milhão de doses por dia, porque ela aguarda a segunda linha de produção entrar em funcionamento, isso deve acontecer paulatinamente nos próximos dias, e aí até o final de março, então, a Fiocruz praticamente é uma produção em escala das vacinas. Isso, claro, traz mais vacinas para o mercado.
Bem, agora vamos mudar de assunto, Samara, deixar um pouquinho o assunto da pandemia aqui de lado nas notícias da internet e falar da notícia que saiu na tarde de ontem, que teve grande repercussão no mundo político, também no mercado financeiro. Já anunciamos aqui, né, que a Bolsa teve forte queda, o dólar subiu por conta dessa notícia. E também repercussão internacional, estamos falando da decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, de anular as condenações em relação ao ex-presidente Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba, abrindo caminho para Lula, segundo alguns especialistas em direito, disputar as eleições em 2022, no ano que vem. Como é que a internet está tratando esse assunto, Samara?
Pois é, Adriano. Primeiro, esclarecendo que realmente o ministro Edson Fachin, né, vários sites procuram esclarecer, né, essa decisão, por que aconteceu isso. Então, primeiro, vários sites, o G1, o portal UOL, portais internacionais também explicam isso. O ministro Edson Fachin aceitou a alegação da defesa do ex-presidente Lula de que não houve uma ligação direta entre desvios na Petrobras e vantagens indevidas supostamente pagas a Lula pela empreiteira OAS. A defesa do ex-presidente sempre disse que essas investigações não tinham a ver com a Petrobras e, por isso mesmo, não deveriam ficar na 13ª Vara de Curitiba, onde atuava o ministro, o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro. Então, Fachin determinou que esses processos envolvendo Lula tramitem na Justiça Federal do Distrito Federal. E o ministro, com isso tudo, considerou que as ações de contestação à imparcialidade do ex-juiz agora perdem a razão de ser, ou seja, aqueles processos de suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. E esses processos também aguardam decisão do STF. Então, esse desdobramento do que acontece com as ações de suspeição também é um dos destaques, né? Como uma consequência, uma repercussão da decisão do ministro Edson Fachin. Por falar em repercussão, como você bem lembrou, os jornais internacionais todos, né, falaram muito sobre isso. Por exemplo, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse ontem mesmo, ele celebrou a anulação das condenações do ex-presidente Lula e, segundo ele, elas serviram para perseguir e retirar os direitos políticos do brasileiro. O site da RFI traz um apanhado de vários jornais da Europa. Então, vamos lá. O Le Monde fala que um trovão em um céu político já carregado. Foi assim que ela destacou essa decisão do ministro Edson Fachin. O site da revista francesa L'Express também disse: efeito de uma bomba, lançando o líder de esquerda brasileira de volta à arena política em um Brasil mais polarizado do que nunca. Já o jornal espanhol El País fala que a decisão de Fachin mexe no tabuleiro político do Brasil e atrapalha os planos de reeleição de Bolsonaro. E o jornal britânico The Guardian já dá como certa, provavelmente, a candidatura de Lula e prevê no Brasil uma disputa similar ao que aconteceu nos Estados Unidos entre Trump e Biden.
Olha aí, então a repercussão grande aí dessa decisão, né, do ministro Edson Fachin. E aí, Samara, o que a gente também vê é que o Twitter ontem, né, virou uma verdadeira arena política, né? Muita gente comentando no Twitter essa decisão do ministro Edson Fachin. É, por exemplo, aqui nós temos a opinião aqui dos senadores, né, o senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte. Ele comentou no Twitter: Lula livre? Qual é a ideia de justiça que estamos deixando para nossos filhos e netos? Mais uma decisão monocrática que põe fogo no país, como se já não tivéssemos problemas gravíssimos para administrar. Já o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, disse que a decisão do ministro Edson Fachin repõe a justiça no caso do ex-presidente Lula. Foram anuladas todas as sentenças que se originaram de Curitiba. Ainda não chegamos ao final do processo, mas essa decisão é uma vitória importante na defesa do ex-presidente. Então, no Senado também teve repercussão em relação a esse assunto. Samara Sadek, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você e até amanhã.
Até amanhã, Adriano. Um bom dia a todos.